Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Se não vissem inconveniente, apesar de faltarem ainda dois grupos parlamentares, iniciávamos a apresentação do relatório e aguardávamos que, entretanto, os deputados que estão a caminho chegassem. Acho que houve um acidente ali, aqui nas imediações. Sim. E que isso está a atrasar os deputados ainda em falta. Não penso que, se não virem objeção, eu então solicitava à senhora deputada Sandra Cunha a apresentação do seu parecer sobre a regulação urgente das responsabilidades parentais, atribuição de alimentos em situações de violência doméstica e aplicação de medidas de coação ou de pena acessória que impliquem afastamento entre progenitores. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. De facto, há um acidente no rato, portanto é capaz de estar complicado para cá chegar, porque está tudo parado.
Uma metáfora.
É verdade. É verdade. Relativamente ao projeto de lei 345 da 23ª legislatura, da iniciativa do grupo parlamentar do PS, promove, e é o título do projeto, promove a regulação urgente das responsabilidades parentais e a atribuição de alimentos em situações de violência doméstica e de aplicação de medidas de coação ou de pena acessória que impliquem afastamento entre progenitores. Relativamente a este projeto, foi pedido parecer ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, que ainda se aguarda notícia, e o debate, há uma gralha, aliás há mais do que uma gralha no parecer, mas há uma gralha logo no início. O debate na generalidade está agendado para dia 6, amanhã, 6 de dezembro, e não hoje, peço desculpa, 6 de dezembro, hoje, e não 6 de novembro, como aparece no parecer, que foi uma gralha, pensava que ainda estava no mês passado. Consideram-se cumpridos os requisitos formais e o projeto de lei pretende dar cumprimento às obrigações internacionais decorrentes da ratificação da Convenção de Istambul em 21 de janeiro de 2013, portanto da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. Especificamente no artigo 31, ao artigo 31 da Convenção, que estipula a necessidade de acautelar, em contextos de violência familiar, que os direitos associados ao exercício de responsabilidades parentais não coloquem em causa a segurança da vítima nem a proteção das crianças, nomeadamente dos filhos. Este projeto de lei introduz alterações ao Código Civil, à Lei 112 de 2009, portanto o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, ao Código do Processo Penal e ao regime geral do processo tutelar civil. Por via do aditamento ao Código Civil do artigo 1912-A, que é um artigo com epígrafe exercício das responsabilidades parentais no âmbito de crimes contra a integridade física ou contra a liberdade e autodeterminação sexual, são explicitadas as situações em que o exercício em comum das responsabilidades parentais pode ser julgado contrário aos interesses dos filhos. A saber, sempre que seja decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre os progenitores, no âmbito de crimes contra a integridade física ou contra a liberdade e autodeterminação sexual. Prevendo-se a determinação pelo juiz do exercício das responsabilidades parentais nessas situações por um dos pais, um dos progenitores. O presente projeto de lei visa o reforço, igualmente, o reforço e a agilização da comunicação entre o Tribunal Penal e o Tribunal de Família e Menores, instituindo, por via do aditamento de um novo número 4 ao artigo 31 da Lei 112 de 16 de setembro e ao artigo 200 do Código de Processo Penal, o dever de comunicação imediata entre os tribunais com competência na matéria, em caso de medidas ou medidas de coação que impliquem a restrição de contacto entre progenitores, para efeitos de instauração com caráter de urgência do respectivo processo de regulação ou alteração da regulação do exercício das responsabilidades parentais e atribuição de alimentos. Os proponentes alteram ainda com este projeto o regime geral do processo tutelar civil, através do aditamento do artigo 44A, que institui procedimentos e prazos para um novo regime de regulação urgente em matéria de exercício das responsabilidades parentais e atribuição de alimentos. Neste artigo, o projeto prevê um prazo máximo de 48 horas para o Ministério Público requerer a regulação ou alteração da regulação do exercício das responsabilidades parentais e atribuição de alimentos, um prazo máximo de 5 dias para a designação pelo juiz da data para a conferência de pais e a consagração da possibilidade de limitações ou não exercício das responsabilidades parentais por período não superior ao da duração da pena aplicada nas situações em que pelos crimes contra a integridade física ou contra a liberdade e autodeterminação sexual não couber pena acessória de proibição de contacto entre progenitores ou de inibição do exercício do poder parental. Esta é outra gralha que eu peço desculpa, está no parecer onde se diz poder paternal e eu queria dizer poder parental. Portanto, eu não vou aqui discorrer, até porque estamos em cima quase da hora da audição da Sra. Ministra da Administração Interna sobre o enquadramento legal e sobre os antecedentes parlamentares. Quero apenas referir que este projeto procurou integrar os conteúdos, os contributos, as sugestões e observações que foram recebidas no âmbito da apreciação do projeto de lei 633 da passada legislatura, assim como das restantes iniciativas legislativas com incidência na matéria, e gostaria ainda de referir que está ausente, mas de relevância também para esta matéria, o projeto de lei 327 do Bloco de Esquerda e que altera igualmente o regime geral do processo tutelar civil no que respeita à audição técnica especializada, à mediação familiar nas situações de violência doméstica e de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, conferência de pais e atribuição de alimentos a filhos maiores de 18 anos, estudantes e maiores de 25, pelo Fundo de Garantia de Alimentos de Vida Menores. No que respeita à opinião, à minha opinião relativamente ao projeto, considera-se que o projeto de lei apresentado pelos deputados e deputadas do PS introduz alterações ao atual regime jurídico relativo ao exercício das responsabilidades parentais que efetivamente garantem uma maior proteção às vítimas de crimes contra a integridade física e contra a liberdade e a autodeterminação sexual nestas situações em que exista aplicação de medida de coação ou de pena acessória de suspensão de proibição de contacto entre progenitores. Sabemos que o ascendente de dominação do agressor sobre as vítimas e também sobre os filhos se mantém, em muitos casos intensifica-se mesmo após a separação, provocando situações de grande angústia e insegurança para as vítimas e para as crianças. São situações que provocam um enorme sofrimento, não somente à vítima direta, mas também às vítimas indiretas, que são os filhos. Este projeto em apreciação merece, portanto, o apoio do Bloco de Esquerda. Concluindo, propõe-se que a Comissão de Assuntos Constitucionais, de Direitos, Liberdades e Garantias considere o projeto de lei 345 da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS cumpridor dos requisitos constitucionais e regimentais para ser debatido e votado em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria felicitar a Sra. Deputada Sandra Cunha pelo relatório apresentado, pela exaustão com que trata toda a legislação enquadradora deste projeto e também pela forma muito objetiva com que o faz e, sobretudo, também pelos pedidos de pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, que ainda não enviou. Esta matéria é uma matéria muito importante, constituirá seguramente um novo avanço no combate e na prevenção da violência de género, agora numa perspectiva de também prevenir a violência transgeracional, e portanto o debate, falemos logo, no plenário, mas não posso deixar de referir a opinião da relatora, que obviamente não era obrigatória neste tipo de parecer, mas o facto de a ter querido expressar também traduz o apoio do Bloco de Esquerda a este projeto e obviamente adianto também desde já o apoio da minha bancada ao projeto que irá também ser discutido e que o Bloco de Esquerda apresentou, que de todo modo é um aspecto que vem complementar toda a prevenção e o combate a esta violência que atinge sobretudo as crianças e que depois a reproduzem numa lógica, por um lado, de agressão e por outro lado também de submissão, e portanto é preciso quebrar este ciclo da violência de género, sobretudo prevenindo que ela se reproduza junto das novas gerações. Portanto, Sra. Deputada, só posso felicitá-la e logo à tarde teremos um debate mais aprofundado em plenário sobre esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as colegas e colegas. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Sandra Cunha e felicitá-la pelo relatório. Relativamente à opinião que aqui expressa, eu diria que é um bom ponto de partida para podermos conversar todos numa matéria que é especialmente importante, especialmente importante. Eu não queria deixar de realçar a importância do tema, que teremos a oportunidade também hoje de discutir na generalidade, em plenário. E relativamente ao relatório propriamente dito, tenho aqui uma dúvida que gostava que me explicasse. Na página 5, parágrafo 3º, é feito referência a dois pareceres. Um do Conselho Superior do Ministério Público de 28 de janeiro, presumo que seja de 2015, que não consta, não é? E outro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas de 26 de março de 2015. E estes dois pareceres constam do projeto de lei do Partido Socialista. Só que, depois de muito procurar, eu não encontrei nenhum nem outro. E não tive a oportunidade de os ler. E gostava de ser situado relativamente à existência e onde é que constam estes dois pareceres. Era isto.
Sr. Deputado Fernando de Grão, Sr. Deputado Cedra Cunha, faz o favor.
Senhor Deputado, estes pareceres referem-se ao projeto anterior, que foi o projeto 633, que deu origem agora, também da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, que deu origem agora a este, e de facto não está referido no parecer, foi um parecer feito em cima um bocadinho da hora, com pouco tempo, e peço desculpa por esta falha, que poderá ser alterada, evidentemente, e ser corrigido, mas estes pareceres referem-se ao projeto anterior, que é também referido aqui a algures, é o projeto 633 da legislatura passada, que versava sobre e que tinha os mesmos objetivos, mas que recebeu vários contributos e, portanto, foram esses contributos que se procurou, para além dos outros pareceres recebidos, que o Grupo Parlamentar do PS procurou integrar agora e contemplar no projeto que apresenta atualmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fernando de Grão.
Muito obrigado. Eu queria só dizer que esses pareceres são de 2014. Esses pareceres não, essa iniciativa legislativa, esse projeto, é de 2014. E estes dois pareceres são de 2015. Daí esta... São de 2015. Sim, 2015. Mulheres Juristas, 26 de março de 2015. Conselho Superior do Ministério Público, conforme consta no projeto de lei do Partido Socialista, também 2015. Se calhar será 2014. Mas é que o projeto a que a deputada Sandra Cunha faz referência é de 2014. E os parceiros são de 2014. É que estes não existem.
Sim, se for 2015, não existem.
Nós. Não.
Mas são os
parceiros
que foram pedidos,
de
acordo com.
Em 2014. Em 2014. Mas, Sr. Presidente, é uma questão de rigor relativamente ao relatório. O relatório, quer dizer, tem que... Não é?
Exatamente. Tem que confirmar a
Pois, isso mesmo. É que nós, de 2015, não temos conhecimento nenhum destes pareceres e de 2014 existe efetivamente. Era bom que isto se esclarecesse para que no relatório não conste uma coisa errada, não é? Ou então existem pareceres, quer dizer, que nós não temos conhecimento.
Senhores deputados, presumo do que ouvi que se trata de um erro de referenciação e datação.
Não, trata-se da citação dos pareceres que são desconhecidos. Se a senhora relatora também não os tem ali.
E porquê é que o senhor deputado está a falar também assim, diretamente? Ora bom, das duas uma, ou aprovamos o parecer sob condição de correção e confirmação das suas referências e datas, não é? Que me parece que é o caso, porque não creio que tenham aparecido em sonhos pareceres à senhora deputada relatora e outros deputados que se manifestaram no sentido de terem tido contacto físico com os ditos pareceres. E se admitirmos e excluirmos as hipóteses transcendentes, aprovaríamos ou submeteríamos a votação o relatório, aguardando naturalmente que essas correções sejam feitas. Sr. Deputado Fernando de Grão, quero dar a palavra.
Só acrescentar uma coisa, Sr. Presidente, e existirem efetivamente estes relatórios, estes pareceres de 2015 que nos sejam distribuídos, uma vez que não os temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Sr. Deputado Sandra Cunha.
Obrigado. Eu estou disponível, evidentemente, para corrigir estas e para colocar as referências corretas e para fornecer depois os pareceres a todos os deputados e deputadas, membros da primeira comissão, e para além disso também corrigir as outras duas gralhas que já referi do parecer, evidentemente.
Sra. Deputada Cedra Cunha, pela qualidade do parecer e pelo trabalho suplementar de verificar e proceder às correções necessárias na referenciação dos pareceres em causa. Estando reunidas as condições para colocar à votação, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está nestes termos aprovado por unanimidade e estaremos então agora em condições de receber a senhora Ministra da Administração Interna. Eu não sei se ela se encontra já ou se também está perdida no trânsito. Sr. Deputado António Filipe, já viu hoje. Muito obrigado. Portanto, sendo assim, creio que não se justificar nenhum intervalo, vou pedir para fazer aí entrar a senhora Ministra.